Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café. Na última semana, os contratos para o café arábica avançaram bastante lá na Bolsa de Nova York. A gente continua com aquele cenário de mercado acompanhando a oferta global, acompanhando as variantes da Covid-19, aguarda também pelo relatório do CCAFE e chove bastante aqui no Brasil há pelo menos 4 dias em Minas Gerais. E tudo isso numa segunda-feira que o mercado tem aí um dia de ajuste nos preços, né? Mas para a gente entender o que que isso significa na prática, como é que a gente pode esperar que esse mercado se movimente nessa semana, nós convidamos aqui agora então Haroldo Bonfá. O Haroldo, ele fala em nome da Faros Consultoria. Haroldo, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
Um prazer estar com você, um bom ano para todos. Vai ser um ano bem difícil, com bastante coisa para ser feita.
Vamos por partes, então. O mercado avançou bastante na última semana lá em Nova York, mas hoje um pouco mais tímido, recuando um pouquinho. O que que a gente justifica essa queda aí nesse momento de pouco mais de 400 pontos lá na Bolsa em Nova York, Haroldo?
Então, Virgínia, o que está acontecendo? O mercado está testando novos patamares, né? Ele saiu de 2,20, foi para 2,25, rompeu 2,30, rompeu 2,35, na sexta-feira rompeu 2,40, fechou abaixo de 2,40, mas rompeu, e agora ele está dando uma reajustada, mas com certeza ele está fazendo aí, no nosso ponto de vista, um canal de alta importante. E ele pode se consolidar isso para o futuro próximo, que deve deixar a gente aí bem atento, para as próximas posições.
E Haroldo, a gente continua então com aquele cenário de fundamentos sólidos para os preços de café. Tudo isso, é claro, é reflexo não só dos problemas do Brasil, né, Haroldo? É sempre bom a gente pontuar isso. As outras origens produtoras também encontrou algum tipo de dificuldade, sobretudo as climáticas, né, que vem tirando o sono do produtor. É isso mesmo? O cenário continua sendo de preço firme e a gente tem espaço para continuar avançando?
Pois é, em cima de tudo isso que você falou que faz todo sentido, temos ainda problemas logísticos não resolvidos. Nós estamos a Omicron aí que está dando um baile danado, não só nos Estados Unidos, como na Europa, em termos de infectados, né? Ainda bem que ele não é com uma maligno tão forte quanto os seus predecessores, né? Delta e outros, mas de qualquer forma está assustando bastante. Isso de alguma maneira ou de outra pode afetar consumo, uma vez que podem as restrições voltarem, né? Agora, toda essa análise só corrobora esse conceito, que nós temos que ficar muito atentos sobre esse conceito de quanto que nós vamos ter de café disponível para embarcar nos próximos períodos, né?
E Haroldo, falando em exportação, a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo. Você trouxe que o mercado aguarda pelos dados do CCAFE. E a gente fez recentemente aqui no Notícias Agrícolas, inclusive com o suporte da Faros, aquela análise para a questão logística e falando muito sobre a questão dos Estados Unidos, né? Nosso principal parceiro comercial, refletindo os gargalos logísticos, refletem muito a queda lá em Nova York dos estoques certificados. Como é que você tem avaliado isso? É preocupante? É um cenário de alerta? Como é que a gente explica isso para o produtor?
Então, é super importante, por exemplo, esse número da CCAFE, ele é esperado no fechamento de dezembro, né, e também vai ser no fechamento do nosso ano civil, bem menor do que o equivalente ao ano passado. Nós estamos falando aí de 21 em relação a 20. No entanto, ele deve ser um número acima de 3 milhões de sacas, e com isso, sendo no ano já esperado de baixos embarques, pelo problema logístico, pelo problema de disponibilidade de oferta, enfim, esse número é muito, muito importante para a definição dos próximos meses, né? Como que nós vamos ter de café para atender a demanda permanente lá fora, principalmente Europa e Estados Unidos? Nós temos aí um inverno, né? Eles estão lá em pleno inverno, quer dizer, todo esse café é muito bem-vindo agora para esse consumo. Nós temos ainda que levar em consideração que esses números eles estão sendo trabalhados, né? Você me passou há pouco essa informação que só sairá dia 17, né? O mercado vai ficar bem atento e especulando bastante até a próxima segunda-feira.
E Haroldo, diante de tudo isso, a gente fala muito nas condições aqui do Brasil, mas como é que estão os nossos concorrentes, né? Sei que vocês costumam acompanhar bastante a produção. É também um cenário de preocupação quando a gente fa fala em ofertas. As condições climáticas melhoraram um pouco para alguma origem produtora. Qual a análise que você tem feito nesses últimos meses?
Pois é, por exemplo, vamos falar assim do nosso parceiro próximo, Colômbia, né? Nós estamos acompanhando que lá, por exemplo, houve também deslizamento de terra, houve também problemas de logísticas, né? Onde essa terra interrompeu algumas rodovias importantes e com isso vai afetar de uma maneira ou de outra os seus embarques, né? Nós temos também aí problema no Vietnã. Vietnã também teve bastante chuva, atrasou um pouco a colheita deles por causa disso, e com isso a oferta, de novo, ela é prejudicada com todas essas limitações. Nada absurdo, nada que não seja diferente, mas você tirando um pouquinho aqui, tirando um pouquinho ali, de qualquer forma, vai num ano que o Brasil já estava previsto ofertar bem menos. Essas somas negativas prejudicam em muito a oferta total de café e isso vai com certeza afetar preço.
E Haroldo, e tem chovido bastante nas áreas de produção aqui no Brasil nos últimos dias. A gente esperou tanto por essa chuva, né? Falamos tanto dessa necessidade, veio com força, trouxe alguns problemas, ainda nos parecem ser mais pontuais do que aquela coisa abrangente. Mas enfim, fato é que tem algumas regiões de Minas Gerais que já tem aí 400 milímetros de chuva acumulado nos últimos 4 dias. É muita chuva. O estado, que é o maior estado produtor do país, continua em estado de alerta. Como é que você vê essas chuvas e principalmente a questão para os produtores ali da Zona da Mata que sentiram aí os maiores impactos nesses últimos 2 dias?
Não há dúvida, toda perda é sentida. Você tem aí problemas logísticos, né? Quedas de barreira, no Espírito Santo e nessa parte de Minas Gerais é conhecido esses problemas de queda de barreira por causa disso. Você tem o solo que ele é lavado, ou seja, todos os nutrientes, tudo que você tinha jogado, etc., ele é lavado, ou seja, você terá que recompor esses nutrientes, isso é custo, mas de qualquer forma, para a planta, no geral, é muito bem-vindo essa água. Mesmo que seja um pouquinho a mais, não é um absurdo. Janeiro é um mês de forte incidência pluviométrica, incidência assim pontual, onde em algum lugar você tem aí um rompimento. Nós acompanhamos aí rompimentos de barreiras importantes, né, de barragens, né, não de barreiras, mas de barragens. Então é lamentável, mas enfim, não é incomum nessa época do ano. O que a gente tem que ficar muito atento é como que a planta vai reagir a isso. Água com sol é perfeito, ela adora e com isso tem uma produtividade que pode refletir positivamente se a gente falar aí 23, 24, né? Que já temos que ficar atento, sim. Já está chegando esse momento.
E Haroldo, falando um pouquinho no mercado físico, como é que o produtor tem se comportado, né? Ele continua com aquele esquema de segurar mais o café, esperar para ver o que vai acontecer. A gente está aí nessa fase de enchimento de grãos, o produtor entendendo melhor como é que a planta justamente responde, né? A seca prolongada, as geadas, enfim, como é que tem sido esses últimos dias? O mercado físico segue travado ou tem apresentado mais movimentação?
Eu acho que a gente tem que dividir isso com várias fases, né? Nós temos, assim, falar qualquer coisa de curtíssimo prazo, por isso 4, 5 meses para ir lá frente, temos que falar 22 inteiro e temos que já falar 23, né? Como eu acabei de mencionar. E você também tem outros componentes, né? Por exemplo, assim, hoje, agora há pouco, o real estava desvalorizando em quase 1%, né? Então você vai ter oportunidades com uma bolsa de Nova York mais alta, um real desvalorizado, às vezes você tem combinações importantes que com isso você pode fechar aí algum número razoável. Tome muito cuidado, faça bastante conta, se proteja e tenha essa visão estratégica. Quer dizer, não precisa fazer tudo. Hoje o café ele vale muito mais se você tiver com ele armazenado e seguro, né, do que se você tiver com ele vendido. E, obviamente, cumpra seus embarques, cumpra seus compromissos, né? Isso é super importante.
E, Haroldo, diante de tudo isso, a gente consegue tentar traçar uma linha do que deve acontecer nessa semana? O mercado tem se apresentado aí numa montanha-russa constante, apesar dos fundamentos sólidos, né? A volatilidade do mercado do café, que já é tradicional do nosso negócio, ela está ainda mais intensa nos últimos meses. O que que você me diz? Dá para tentar entender o que vai acontecer?
Eu estaria mais nesse conceito de canal de alta, né? Ou seja, devemos ter aí números mais satisfatórios futuros, né? E você também tem aí os compromissos, né? Quer dizer, como que esse embarque que vai ocorrer, o número, né, vai ocorrer, como que isso vai afetar os nossos compromissos? E com isso amenizar ou não o mercado. Muita cuidado, muita cautela, faça bastante conta, isso é importante.
Haroldo, muito obrigada pela sua disponibilidade nesse início de semana. Sabe que Portas Abertas, Notícias Agrícolas, você é um grande parceiro nosso. Fica convite aberto para voltar mais vezes. Até a próxima, meu caro.
Olha, muito obrigado mais uma vez. Desejo aí um 2022 excelente para todos nós. Como eu já disse, com muito trabalho e vamos ter cuidado. Acho que assim, o ano está apenas começando e tem para todo mundo. Um grande abraço. Estamos aqui sempre às ordens, Virginia. Tá? Um abraço.
Portanto, essa foi a nossa análise de mercado com Haroldo Bonfá, fala em nome da Faros Consultoria, que trouxe para a gente aí que o mercado de café vai seguir apresentando essa tendência de alta, né? A gente tem ainda muitas perguntas a serem respondidas nesse começo de 2022. Principalmente, a gente está numa fase muito importante no desenvolvimento da safra aqui no Brasil, então a gente precisa continuar aguardando para ver o que vai acontecer em termos de tamanho de produção. Mas ele trouxe para a gente que o mercado aguarda por algumas informações, né? Entre elas, o relatório do CCAFE, Conselho de Exportadores de Café do Brasil, que deve sair nos próximos dias com os dados referentes a dezembro, e a gente vai entender melhor como é que fechou esse ano o setor exportador do Brasil. É um ano de bastante impasse, bastante problema logístico, teve redução, tanto pela essa questão de falta de navio, de container, mas também por conta da bienalidade baixa. O ano de 2021 era um ano que já era esperado mesmo ter um recuo, quando a gente compara com 2020, né, que foi um ano muito forte em termos de produção, de qualidade de café e de exportação. Então o mercado espera sim por esses números para a gente entender qual que é a disponibilidade de café que a gente tem, não só aqui no Brasil, mas principalmente dos nossos principais compradores, entre eles os Estados Unidos. Bom, paralelo a tudo isso, chove bastante aqui no Brasil, voltou a chover nas áreas cafeeiras. Ontem, domingo, dia 9 de janeiro de 2022, alguns produtores na zona da Mata Mineira registraram deslizamento nas áreas de lavoura, áreas de montanha. Ainda não se sabe o tamanho desse impacto na produção. Ela pode ter sido, aparentemente, foi um caso. Foram casos pontuais, não atingiu toda a área, mas traz sim preocupação, porque essa safra já começou lá atrás, com muitas dúvidas, muitos desafios, então a gente precisa continuar acompanhando. O INMET mantém estado de alerta para chuva em Minas Gerais, válido pelo menos até quarta-feira, então vai continuar chovendo bastante e todo o setor segue voltado aí para ver como é que essa chuva, que é tão esperada e necessária, deve acontecer lá em Minas Gerais. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.